Louvado seja Deus, nós queremos neste momento ter uma reflexão sobre a mensagem do Natal e é minha intenção falar nesta noite sobre o Natal que se foi. E antes eu gostaria que a gente pudesse ter um momento de relembrar e trazer um pouco de nostalgia também aos que aqui estão, aos que estão em suas casas. Aí só pedi o Erlan para fazer um breve clipe da celebração que tivemos no ano passado. Para a gente se ver também, né, ver alguns que aqui não estão e os que estão em casa também possam se ver. Então eu peço ao Erlan que projete. Logo em seguida nós falaremos sobre o Natal que se foi.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje me
você acabou de perceber o que aconteceu aqui?
Sim, Helena. A nossa filhinha acabou de entregar a sua vida para Cristo.
Ai, eu nunca pensei que passar a véspera de Natal no aeroporto fosse tão maravilhoso.
Amor, está sendo extraordinário.
A Bíblia nos diz, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus, o Pai, amou tanto todos nós, que deu o melhor dele. O poderoso Deus, muito mais poderoso que o imperador mongol, olhou para tudo o que ele tinha e disse: o que eu darei? Darei o melhor, o meu filho. Mas a Bíblia diz para nós que Jesus não nos deu uma parte dele, ele se deu toda.
Louvado seja Deus, creio que para alguns de vocês bateu saudade, não é? Até de ver a situação que nos encontramos hoje, pensar, puxa, poderia ter continuado normal, né? Mas nós precisamos olhar para frente. E quando... Nesta noite eu quero falar-lhes sobre o Natal que se foi. Eu não quero que você imagine que nós estamos falando, que nós vamos falar da comemoração do Natal do ano passado. Ela foi para aquele momento. Eu creio que foi bom enquanto durou. Mas hoje estamos aqui. E aqui estamos para continuar falando do Natal. Quando eu falo sobre o Natal que se foi, eu penso especificamente sobre o Natal. Porque só houve um Natal. Há muitas comemorações de Natal. E invariavelmente nós os vemos anualmente. Mas só um Natal houve. Eu quero falar sobre ele. Talvez a sua expectativa nesta mensagem não seja a mesma que eu pensei. Todavia, quero compartilhar quais são as minhas. Eu espero que essa mensagem não seja uma mensagem longa, pois a planejei para que fosse curta. Ela terá, evidentemente, duas partes. A primeira parte é um pouco melancólica, porque é um olhar para o passado. Mas eu espero que na segunda parte eu possa me redimir e você entenda onde quero chegar. É uma mensagem para se pensar. Então, procure pensar enquanto ouve. A minha intenção é que ela seja bíblica, mas também seja atual. Também desejo que ao final... você possa valorizar mais aquilo que realmente significa o Natal. O título da mensagem está em singular, porque eu vou falar sobre um específico Natal, um Natal que se foi. O que está tendo hoje em seu Natal? O que não está tendo hoje no seu Natal, neste momento que nós estamos vivendo? Mas o que houve no Natal que se foi? O Natal, ele foi marcado por eventos e também por pessoas. Eu quero chamar a atenção de vocês para estes aspectos. Em Mateus, no capítulo 2, ele relata que no Oriente foi vista uma estrela. E magos homens entendidos na matemática, astronomia, nas artes mágicas, eles viram aquela conjunção de uma estrela. Johannes Kepler disse que, na verdade, o que eles estavam vendo era uma junção entre Saturno e Júpiter, na constelação de Peixes. Esses dois planetas, de alguma maneira, se alinharam, formando uma espécie de uma nova estrela no céu. E o que eles viram ali, eles entenderam como uma mensagem de Deus, de que Deus estava dizendo para eles que alguma coisa absolutamente nova estava acontecendo. E eles seguiram aquela estrela e foram a Jerusalém. Não sabemos quantos eram os magos, não sabemos quem eram eles, nem mesmo de onde vinham. Mas eles chegaram em Jerusalém e foram perguntar a Herodes: onde está o nascido rei dos judeus? Herodes era o rei que estava em Jerusalém, colocado lá pelo poder de Roma. Herodes era um déspota, o pior tipo de pessoa para quem alguém deveria conferir poder. E Herodes estava no trono, reinando naquela circunstância, quando estes homens foram a Jerusalém em busca do menino nascido rei dos judeus. Herodes ficou extremamente perturbado, porque ele sabia que aquele sinal não seria bom para ele, como de fato não foi. Nós continuamos olhando o relato e descobrimos que havia em Belém um casal. Um casal que estava num momento singular em sua experiência de vida conjugal. A esposa estava para dar à luz. Isso não é Mateus quem relata, é Lucas quem diz que eles foram de casa em casa buscando um lugar para se hospedar. Como não encontraram nenhum lugar, foram parar numa hospedaria onde ela veio a dar à luz a seu filho. O envolveu em um tecido e o depositou numa manjedoura. Havia próximo dali, nos arredores de Belém, pastores, gente humilde, gente simples, da lida do campo, que foram maravilhados por uma aparição de anjos, que vieram a eles e disseram: nós trazemos a vocês novas de grande alegria, pois na cidade de Davi hoje nasceu o Cristo, o Salvador. Aqueles homens maravilhados deixaram suas ovelhas e foram até Belém ver o menino nascido. Quando lá chegaram, encontraram o menino nas circunstâncias que Lucas narra, e ali adoraram. Entendemos pelo relato das circunstâncias de que havia também animais próximos àquele momento. Naquele Natal singular, algumas coisas aconteceram que jamais se repetirão. Uma conjunção específica, no momento certo, ficamos sabendo que haverá de acontecer em breve, já aconteceu há 400 anos atrás, mas para aquele momento era aquela específica conjunção que deu a Deus aos magos para virem a Belém. Herodes, um rei furioso, um casal, um menino nascendo, pastores maravilhados vindo ver o que estava acontecendo. Este foi o Natal que se foi. Você já se perguntou o que aconteceu com todos os que estavam presentes naquele Natal? O planeta continuou o seu ciclo. Júpiter circulando do seu modo, Saturno do seu modo, e a configuração se desconfigurou, a estrela sumiu. Os magos trouxeram seus presentes, entregaram ao menino e voltaram para suas terras. Continuaram a vida deles, morreram. Não sabemos quem são, se perderam no tempo. Herodes tinha 67 anos quando isso aconteceu. Ele já era um presenteado pela natureza por viver tanto tempo naquelas circunstâncias. 3 anos depois, segundo o relato de Josefo, ele foi para Jericó. Jericó era uma instância de veraneio. Ele tentou suicidar-se devido às grandes dores de uma gangrena em seu intestino. Vocês fazem ideia do que seja isso? Ele morreu gritando, como morrem os ímpios, matadores de criancinhas. Aos 70 anos, Herodes morreu em Jericó. E o anjo disse a José: volta, porque aquele que queria a morte do menino está morto. José era um homem maduro quando casou-se com Maria. Maria deveria ter entre 15 e 17 anos quando foi desposada por José. José deveria ser um homem de uns 40 anos de idade. Conta comigo. Quando o menino tinha 20 anos de idade, José teria 60. Possivelmente, já não estava mais vivo. Maria durou mais. Quando Jesus está crucificado na cruz, Maria tem mais ou menos 50 anos de idade. Jesus está pregado na cruz, Maria está aos seus pés ali, e junto a ela está João, que era seu primo. E Jesus disse para o João assim: eis aí a sua mãe. E olha para Maria e diz: eis aí seu filho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, João abraçou Maria e cuidou dela. E diz a tradição que em um momento específico, entre o ano 30 e o ano 70, João saiu de Jerusalém e foi para Éfeso. E ele levou consigo Maria, e ela morreu em Éfeso, sob seus cuidados. Vejam vocês, o Natal que se foi, foi se desfazendo com o tempo, porque as coisas que estavam ali, as pessoas que estavam ali, todas elas estavam debaixo desta realidade que o tempo traz à existência e ao mesmo tempo leva. Tudo que ali havia se foi. Mas há algo para o qual eu quero chamar a sua atenção neste momento. Alguém que estava lá não se foi. O menino, sim, o menino não se foi. E sabe por que o menino não se foi? Porque o menino não está debaixo desta realidade que o vento leva embora. O menino não está debaixo das nossas leis, dessa nossa corruptibilidade, dessa nossa fragilidade. Sabe por quê? Porque 700 anos antes daquele menino nascer naquela estrebaria, o profeta Isaías chamou a atenção do rei Acaz e disse para ele assim: olha aqui, rei Acaz, você está pedindo um sinal a Deus. O Senhor vai te dar um sinal. Ouça bem. O Senhor dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Dará à luz um filho. E o nome deste filho é Emanuel. Esse menino é Deus conosco. Havia um contemporâneo de Isaías, por nome Miqueias. Este profetizou no norte. E um certo dia ele disse: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o que o profeta está dizendo. Lá em Belém eu vou fazer nascer um menino. Só que os dias deste menino não são os dias dos homens. Esse menino é da eternidade. Os seus dias são desde os tempos antigos. O El Olam, o Senhor da eternidade, vai entrar no tempo, numa cidadezinha chamada Belém, num momentozinho crítico, sem graça, e ele vai virar as coisas, porque os tempos dele não são os tempos dos homens. Ele é aquele que é desde a eternidade. E se você perguntar quem é desde a eternidade, o Salmo 90 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio desde a eternidade. É Deus quem é aquele que é desde a eternidade. O menino que nasceu naquele dia é o próprio Deus. Pois o profeta diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante a justiça e o juízo, desde agora e para sempre. Cada título conferido por Isaías a este menino nascido na estrebaria de Belém é título conferido unicamente ao próprio Deus. Esse menino tem as prerrogativas de Deus, esse menino tem a autoridade de Deus, porque ele é o próprio Deus, o Deus encarnado. É por isso que toda circunstância se foi, mas a essência permanece. Porque a essência do Natal é esta: o filho nascido daquela mulher é a dádiva de Deus para a humanidade. João, que procurou focar o seu evangelho além da transitoriedade, além das coisas circunstanciais, dos Herodes da vida, dos magos que vêm de longe, dos pastores que vêm assustados adorar um menino, dos animais que circundam, da falta de estalagem, da precariedade do lugar, João começa seu evangelho olhando desde a eternidade, dizendo assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E no verso 14 do seu primeiro capítulo ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O menino que veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, subiu aos céus e em breve voltará. Essa é a essência do Evangelho. Este é o resumo do Evangelho. Aquele que nasceu, nasceu para viver, pregar a palavra, curar os doentes, ressuscitar os mortos, pregar a salvação, libertação, confrontar o erro, a mentira, trazer à luz a verdade de Deus, treinar homens, revesti-los com o Espírito Santo para que pregue o Evangelho a toda criatura, a fim de que um dia ele volte dos céus com grande poder e grande glória, para assumir o que é seu, o que ele comprou com o seu próprio sangue, o direito que ele tem de reinar em nome de Deus sobre todos os homens, sobre todas as obras de Deus, pois ele é o herdeiro de Deus. O mundo não pertence a nós, pertence àquele que o comprou com seu próprio sangue. E um dia ele virá buscar, tomar posse do seu reino. Quero terminar levando-os para o Apocalipse. Pois depois o relato de tudo o que haveria de acontecer como ações de Deus na história, falaremos isso em janeiro. João ouve o anúncio da sétima trombeta. E olhe bem o que ele diz. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eis o destino do menino. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. As nações estão enfurecidas, gente. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, você está incluso aqui, e aos que temem o teu nome, por tantos pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Eis que ele está vindo, e vai assumir o seu trono e o seu poder. O menino que nasceu permanece o mesmo, pois Ele é o próprio Deus entre nós, o Emmanuel. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E pense um pouco. Não sei quantas comemorações de Natal você já fez, de quantas você já participou. Algumas, certamente você tem boas lembranças, de outras nem tanto. Mas independente do que lhe tenha acontecido, como está sendo o seu Natal hoje, ou será daqui uns dias, Jesus Cristo, a essência do Natal não mudou. O Natal se foi, o primeiro Natal se foi. Outros Natais surgiram, comemorações continuam acontecendo. Temos esperança de que continuaremos ano após ano lembrando ainda do Natal. Mas o mais importante sempre será Jesus Cristo, o menino que nos foi dado, o filho que nos foi concedido. Por isso agora diga: Senhor, muito obrigado por Jesus, razão do Natal, razão de todas as coisas, razão de estarmos aqui, razão de nosso viver, razão da igreja. Celebre a Cristo, aquele que é e aquele que há de vir, para assumir com grande poder o seu reino, o reino que nós aguardamos também a cada Natal. Senhor, graças te dou por Jesus, pelo menino nascido, pela mensagem que este menino trouxe a nós, de esperança de que, ainda que as circunstâncias mudem, os céus passem, a terra passe, as pessoas passem, os governos, por mais estáveis e instáveis que sejam, passam também. Mas Jesus permanece o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo para sempre. Nós nos agarramos a Cristo, nosso Natal, razão da nossa vida, razão de estarmos celebrando neste momento esta dádiva tua, teu presente que recebemos com gratidão em nosso coração. Te damos graças, te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.